Passa, mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Ser mãe é amar sem medidas. Eu sou Alice Bastos, do Aconchego da Coruja, consultora de amamentação e cuidados com recém-nascido. E esse é o Minuto do Bebê. Vem comigo organizar a cômoda do seu bebê. Separar uma gaveta para cada item facilita na hora de encontrar o que você precisa, especialmente durante a correria do dia a dia. Use organizadores de gaveta, eles ajudam a segmentar pequenos itens como meias, toucas, babadores e luvas, evitando que se misture ou que se percam. Organize por tamanho os usos frequentes. Coloque os itens mais usados, como fraldas, bores, macacões, nas gavetas superiores e de fácil acesso. Coloque sempre as roupinhas do tamanho atual à frente e vá trocando conforme o bebê cresce. Isso evita que peças fiquem esquecidas e que não sejam utilizadas a tempo.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Vamos voltar aqui agora nos bastidores aqui do Fora da Caixa. Estamos de volta. Quem pensa fora da caixa aí, pensadores e pensadoras, fora da caixa. Nós estamos juntos aqui com você hoje num bate-papo bem bacana, porque esse programa tem duas vertentes, tá? Para você que chegou agora, eu sou Patrícia Tosta, muito prazer. Esse é o programa Fora da Caixa e você está na Rádio Cardeal FM. Nossos seguidores aí do YouTube, @ Cardeal FM, manda uma mensagem para o chat, divulga para outras pessoas. Nós estamos ao vivo aqui batendo um papo hoje com a nossa convidada, que é também empreendedora e palestrante, terapeuta, Karine Nogueira Rego. Ela hoje está aqui para falar sobre priorizar-se. Saiba como se priorizar, tá, empreendedor? E falando também das consequências de quando você não se prioriza. Então, se você quiser participar pelo chat do canal do YouTube ou pelo WhatsApp, que é o 99657-3998, ou também, dá uma olhadinha aqui nesse zap, também o 3114-3344, 3114-3344, manda aí a sua pergunta, será um prazer te ouvir. E estávamos falando isso, será que a gente se conhece, né? Um autoconhecimento leva a gente a saber se estamos ou não, Karine, nos priorizando. Como é que eu sei se eu estou me priorizando? Como é que eu percebo?
A transformação, ela começa do dentro para fora. Isso, assim, é uma particularidade de cada um. Então, assim, começa você ter uma boa alimentação, é do menor ao maior. Nunca é do maior para o menor. Você faz uma atividade física, então tudo que nos traga benefícios para nós, estamos nos priorizando. Você pega um bom livro para você ler, você escuta uma boa música, você sempre está disponível para as pessoas, dizendo não para vocês, sim para o seu próximo. Isso é se priorizar? Então é um não com gentileza. Não ultrapassar seus limites, criar uma agenda de acordo com a sua possibilidade do dia, diante das suas demandas, organizando seus horários. Eu acho muito interessante você fazer um diário, uma escrita, a se observar no dia a dia o que foi desafiador, o que foi positivo, e se observando no silêncio, que é um dos grandes potencializadores desse processo de cura. Porque o se priorizar é uma cura interior. E a vida toda nós passamos por cura interior.
Exatamente. E quando você, pessoa física, não está se priorizando, isso tem um impacto no mundo dos negócios, do empreendedorismo, como, Karine?
Você vai procrastinando, você vai criando o quê? Medos, insegurança diante das demandas. Porque você não vai ser... Digamos, o cliente chega. Eu quero isso dessa forma. Aí você o quê? Se sabota. Eu tô com receio. Eu não tô acreditando em mim. Eu acho que eu não sou capaz. Aquela vozinha do inconsciente que vem de crenças, de criança, vai lhe sabotando. Aí você vai procrastinando. Hoje não. Hoje eu acho que eu não sou capaz, não. Então, se priorizar é você acreditar em você. Você dizer para você, eu acredito em mim. Eu sou capaz, porque eu sou capaz. Mas não é falar da boca para fora, nem pensar positivo, não. É você sentir isso e mandar para o universo. Eu acredito em mim. Eu sou capaz. Eu sou potência, porque eu sou. São frases de comando. Então, o que mandamos para o universo de positivo, nós recebemos de positivo. Mas, como eu disse, é um processo diário. Não é um processo de um para o outro que nós conseguimos. Então, existe o inconsciente, aquelas vozinhas. Você não é capaz. Deixe para amanhã. Você tem que observar isso. É o inconsciente falando. Então, você tem que prestar atenção à sua consciência. Todos aí, ouvintes, estão com presença e consciência no aqui e agora. Isso é um fortalecimento. Então, você não procrastinar essas questões, não se sabotar, vai o quê? Expandir. Porque nós somos expansão. Você vai criar o quê? A abundância. Então é necessário verificar isso tudo, a sua potencialidade de acreditar em você, de fazer esse mergulho dentro de si, de se escutar. Porque senão o medo toma conta, porque existe o medo como prudência e o medo que paralisa. O medo com prudência, que ninguém vai sair de madrugada pela rua, é prudente. E o que paralisa é o que o desafiador. Se chegou até você, é porque você é capaz. E nós temos que nos desafiarmos.
Exatamente. Esse desafio, ele é o tempo todo que acontece na nossa vida. Não é de uma hora para outra. O desafio, ele existe e, infelizmente, está aí para nos desafiar, né? Sempre os desafios que acontecem é para testar também a nossa capacidade produtiva. E essa prioridade, quando você não se prioriza, isso vai trazer uma consequência grande para a sua vida. Então, priorizar-se. O adoecimento por não se priorizar. Você podia também falar um pouquinho, é adoecimento emocional, inclusive. Não é isso?
Certo, exatamente. Então, se você não se priorizar, há um acúmulo no seu interior. Digamos, eu vou levar para o lado externo. Quando queremos fazer uma reforma em nossa casa, a parede pintadinha do nosso jeito, piso, tudo arrumadinho do jeito que nós queremos, né? Para nós, quando entrarmos neste nosso lar acolhedor, sentir bem-estar, sentir o leve. A mesma coisa é o nosso interior, trazendo pelo interior. O que tiver bagunçado vai trazer o quê? Mal-estar. Porque está tudo bagunçado dentro de você. Imagine. Você vai sentir mal-estar, vai criar o quê? Quem vive no passado, depressão. Quem está no futuro, ansiedade. É pânico. Essas doenças psicossomáticas. Um acúmulo de emoções que não foram o quê? Observadas, acolhidas. Então, é necessário autoconhecimento, terapia. Como eu disse, é um processo diário. Não é um processo que se resolve de um dia para o outro. Mas tem que ter perseverança e acreditar que nós somos capazes.
Quanta coisa, gente, você está aprendendo aí, empreendedor, empreendedora. O que é que você tem feito no seu dia a dia para se priorizar, priorizar o seu negócio? E quando também a gente está na CLT, tem um projeto para fazer nosso, tirar do papel, ou não está conseguindo, principalmente quando é mãe, estamos na Semana das Mães, mulher, não consegue se priorizar porque está sempre atendendo outro. E aquele empreendedor, empreendedora que ainda não conseguiu alavancar o seu projeto, o que é que você diria?
Ó, a palavra é acreditar em você. Nós temos que acreditar no nosso eu, que nós somos capazes. E criando frases afirmativas, digamos, ao acordar e antes de dormir, vai fortalecendo essas crenças no nosso subconsciente. Para podermos o quê? Ter ação. Então, temos que acreditar, ou acreditar em você, se priorizar justamente essa questão. Sabemos que somos capazes, independente das demandas. Como eu disse, se veio até a mim é porque eu sou capaz, eu vou conseguir. Eu não posso estar escutando aquela vozinha do inconsciente, você não vai conseguir, deixe para amanhã, não faça não. Não escuta essas vozes não, você vai acolher e vai saber o motivo, por que elas estão vindo. Estou vindo de quê? Da criança que não foi tratada? Porque é o adulto que é mal resolvido, que sente medo, todos nós sentimos medo e insegurança, vem da criança. A criança que vem com essas crenças, que vão gerando padrões de comportamentos, que quando adulto nós percebemos que tudo é diferente através do autoconhecimento e terapia. Que todos nós temos essas sombras. A questão é saber acolher ela e não permanecer nelas para não nos sabotarmos, nem nos prejudicarmos, nem adoecermos.
Exatamente, você empreendedor e empreendedora está se sabotando ou está se priorizando? Quando você não se prioriza, quando você não prioriza o seu negócio, nada acontece. Ou até acontece, você adoece. Quem aí está se priorizando e quais são os desafios desse se priorizar? Quando a gente não se prioriza, por que será, gente? O que que vem na frente? Quais são os gatilhos que leva você a não estar se priorizando, não estar priorizando o seu negócio, o seu projeto? Pelo que você atende, das pessoas que você conversa, Karine, o que que te mais leva as pessoas a esse não priorizar-se, a se esquecer, a se deixar de lado? Quais são as causas, né, para essa falta de prioridade de nós mesmos enquanto pessoa física e também dos nossos sonhos e projetos, do nosso negócio?
É da criança. Aquelas crenças que vêm de criança. Como eu disse, desde o útero materno da mãe, a fase que nós estamos, o subconsciente, o consciente, ele grava as memórias negativas. Então, assim, esse sabotar vem da criança, essa criança que precisa ser acolhida. E muitas vezes nós temos que chegar para acolher ela, que vem a insegurança, e muitas vezes nós temos que falar com autonomia. Bem, Karine, você não é mais criança, você é uma Karine adulta, você tem consciência que está dentro de você e é questão de você saber lidar com ela para poder se expandir e progredir. A questão é essa. A origem sempre é a criança. Porque a criança que não é tratada, é o adulto que se sabota.
E aí perceber isso o quanto antes pode ser a virada de chave para o seu negócio. Mas tem talvez um pouco dos nossos medos pessoais também, das nossas crenças limitantes como mulher. Ou até eu diria, tem alguma coisa a ver também com comportamento, com falta de organização, com falta de, enfim, o que está faltando para que aquele desejo, sonho, aquela pessoa que diz, ah, mas eu queria abrir um negócio, todo mundo me diz, eu faço isso também, todo mundo fala, e aquele é seu curso? Quando é que você vai voltar a dar? Poxa, e esse bolo tão gostoso que você faz? Por que você não abre uma empresa, né? Não se especializa e abre uma empresa? E a pessoa diz, tá bom, tô pensando, vai acontecer, tô me preparando, e não acontece nunca. O que está por trás disso?
Receio, insegurança, procrastinação, é a questão da criança mesmo. Tem casos particulares assim, de pessoas que eu conheço, que eu vejo potencialidade em determinadas situações que eu incentivo. Aí a pessoa, não, hoje não. Aí vai procrastinando. E eu vejo que tem potencialidade, mas ela que tem que ter reconhecimento. Sim. Não adianta eu falar se ela não tem o reconhecimento que ela tem. Então nós temos que acreditar em nós. Claro que tem momentos que a gente se sente seguro, sente, nós somos humanos.
É complicado, a terapeuta está ali, está olhando. E aí a importância também, né, Karine, do profissional, do empreendedor, empreendedora, ter também esse suporte emocional, estar em terapia quando possível, né?
Isso.
Para poder se sustentar, porque senão qualquer abalo, qualquer situação... Ontem mesmo a gente estava ouvindo alguém dizendo isso, olha, eu tenho uma cliente que ela, a empresa estava indo muito bem, de repente já abriu uma concorrência do lado. O concorrente montou um espaço para vender praticamente o mesmo que ela vendia, mas muito mais moderno, com layout arrojado, coisa linda. Ela se sentiu tão encolhida que fechou o negócio dela. Disse que não aguentou, entrou em depressão. Olha aí,
tá vendo?
Pois é. Então, é quantos empreendedores aqui podem passar por isso? Concorrência vai ter, minha gente. Você tem que estar preparada.
A questão mental dela, se tivesse com equilíbrio emocional trabalhado, ela não faria isso, não. Porque todos nós precisamos de terapia. Não tem esse que não precise. Todos nós, todos os terapeutas, psicólogos, todo mundo precisa, segundo Freud. Todos nós precisamos. Porque nós temos nossa humanidade, temos que sentir. Agora, permanecer nela, nessas vulnerabilidades, atrapalha a nossa vida. Aí não. Aí a gente tem que, ó, acolher, vai passar. Seja o sentimento de tristeza, ou de raiva, o que for. Algum aborrecimento que você teve, você vai acolher e se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Porque tudo é origem. Então, se você não tratar essas questões, vai influenciar nas áreas da sua vida, até a profissional também, como está aqui muito se falando sobre empreendedorismo. Então, você vai se sabotar, você vai sentir medo, como a Patrícia deu exemplo aqui da amiga dela, que fechou um negócio porque não teve um equilíbrio emocional no momento, diante de uma concorrente. Ela poderia, ok, superar aquele momento, né? Inovar, ser criativa, alguma coisa.
Uhum. Como terapeuta, a gente fala muito que muitas empresas fecham antes de formar, ter 2 anos de vida. O que, que tem acontecido? É por questões externas, né? Do momento econômico, das dificuldades? Ou muitas vezes a gente percebe ou pode acontecer que o fechamento desses negócios está lá relacionado com o dono, com o proprietário, com as questões dela, né, ou dele, de não levar à frente isso. É muito mais por questões pessoais, humanas, ou de ordem de gestão mesmo, enfim. Ou as duas coisas?
As duas coisas. Uhum. Aí, no caso, mas eu acredito que seja mais a questão mesmo do seu eu. Quando o seu eu está bem resolvido, bem cuidado, bem tratado, você consegue superar, sim. Mesmo diante das questões econômicas. Mas, ultimamente, depois da pós-pandemia, houve muitas questões assim da economia, de empresas fecharem. Houve também essa questão pós-pandemia. Inclusive, as doenças psicossomáticas cresceram muito depois da pandemia.
Quando você fala, se seu eu estiver ok, estiver organizado, estiver bem, sabe aquela coisa que a gente fala, se a terapia estiver em dia, tá tudo bem. Mas o que é cuidar desse eu? Só para a gente fechar e se priorizar. Dicas assim básicas, você já falou do silêncio, de estar consigo, se ouvir. Mas assim, para um empreendedor que tem realmente uma vida muito corrida e às vezes aquela empresa pequena, tão pequena que normalmente o empreendedor, ele é único. Ele é o técnico que faz as coisas, ele é o empresário que faz as compras, que administra as finanças, o administrador, aquele visionário que pensa também para frente, é também o comunicador, porque ele faz, divulga, vende, recebe, faz tudo. E aí vai dizer, como é que eu vou ter tempo de ficar me ouvindo? Quem é que vai ouvir o WhatsApp para ver se os clientes estão pedindo mais alguma coisa? Quem é que vai ouvir o contador para saber se eu estou com as contas em dia? Então, ele vai deixando, procrastinando. Então, qual seria assim, uma orientação básica para como organizar isso tudo, ter tempo para tudo e não ter que fechar um negócio, mas também não ter que morrer, muitas vezes, literalmente, enquanto você está conduzindo o processo de se tornar um empreendedor?
Eu acredito que a pessoa tem que ter uma agenda. Ele tem que organizar o horário dele, porque não adianta ele se doar tanto como empresário e a humanidade dele fica como? Como é que ele pode dar conta da empresa se a humanidade dele está o quê? Estressada, digamos. Porque o tempo todo ele está sendo multifuncional, fazendo várias atividades ao mesmo tempo, e ele está cuidando da saúde, da sua mental, psicoemocional, do seu físico, porque o mental retrata no físico. Se seu mental, psicoemocional não estiver bem, vai retratar no seu físico. Então, não existe essa pessoa multifuncional. Ele vai ter que buscar ele mesmo, diante das suas particularidades, criar uma agenda. Ó, tal horário, isto. Demanda, isto. E se for necessário ter algum funcionário, algum assessor que possa ajudar ele. Isso também é questão financeira, porque eu não sei a questão financeira dessa pessoa. Para poder dar um suporte a ele. É necessário um suporte aí, porque uma pessoa sozinha não tem condição de dar conta, não. No início, sim, mas se quando a demanda cresce?
Exatamente. E tem muita gente que chega nessa hora, é aí que ou entra totalmente numa depressão porque não dá conta, e aí vê seu processo do seu negócio declinar ou desacelerar, como a gente viu ontem, ou essa pessoa pira, porque fica tão ansioso, que começa a desenvolver uma doença psicossomática, tem um surto, adoece, fica numa estafa, num burnout. Então, não é o que a gente quer. Tudo passa por esse autoconhecimento, esse priorizar-se. Você falou, tá bom, minha empresa está bombando. Minha marca, meus clientes, meus negócios, a conta bancária está ótima. E o humano? A sua humanidade. Você falou, cuidar da minha humanidade. O que está por trás dessa frase de cuidar da humanidade? Estamos falando do que exatamente?
Cuidar da humanidade é o quê? Todos nós somos seres humanos que precisamos nos amarmos. A empatia, o querer bem para comigo. Olha. Se eu não conseguir fazer isso comigo, eu vou fazer com o meu cliente? Não.
Mas tem gente que está fazendo isso. Não está se alimentando bem, não está dormindo bem, está estressado, tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, mas o negócio está lá bombando. O cliente recebeu o produto no
vai
prazo.
Vai ter determinado momento que essa pessoa vai adoecer. Porque não vai dar conta. Porque... é comprovado que nós somos mais movidos pelo emocional do que pela racionalidade. É comprovado. Você vai ficar... ele está ultrapassando os limites. Simplesmente está dando prioridade só à empresa e está se anulando para ele. Ele precisa quer ter uma vida dele, ter um lazer, ter um momento com a família. Tem que saber dividir as áreas, os momentos, os horários.
Ah, mas não tenho tempo, porque o negócio engorda com o olho do dono. A gente sempre ouve isso. Se eu não estiver ali, ó, direto no meu negócio, olhando, fazendo, pegando encomenda, a concorrência vai passar por cima de mim. E aí tem essa crença, né, de que o empreendedor não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, porque ele é dono do negócio, então ele tem que estar ali o tempo todo, botando gás e sangue no negócio.
Você disse tudo, isso é uma crença. Essa crença precisa ser, ó, exterminada.
Carinho, mandando ver aqui no Fora da Caixa, gente, exterminar, né? Pensar, não, gente, extermina esse negócio dessa produtividade tóxica que vai acabar te matando. A gente não quer que você negligencie. Não é, outro dia, numa palestra para empreendedores, né, num desses eventos, graças a Deus tem vários aí ajudando gratuito, quando tiver, eu vou sempre avisar aqui para vocês, tá, gente? Lembrando que está acontecendo a feira do empreendedor ali, feito por esse projeto aí da Mara, que a gente já divulgou aqui para você, é, lá na Praça da Sé, ali do lado da prefeitura, tá bom? No Centro Cultural Tomé de Souza. Vai lá e participa, termina amanhã, o dia inteiro, essa feira acontecendo. Então, tem gente que fala isso, que não está se priorizando porque não tem tempo. E você diz que é crença. Então, crença é para a gente terminar mesmo.
Exatamente.
Não adianta ficar passando, ah, mas é porque não dá, dizendo que você não consegue se organizar, que está difícil. A gente para um pouquinho e resolve isso, porque o prejuízo vem lá na frente. Porque quando a doença chega, aí não tem jeito. Você para mesmo, para tudo.
Quando era criança, não existia essa palavra empreendedorismo. Meu pai era empresário, ele tinha vários negócios. Era frigorífico, supermercado, lanchonete. E eu participei um pouco. De criança, eu observava. A cabeça dele esquentava. Ele vivia para um negócio o tempo todo. E hoje em dia, se tem informações. Antes não se falava do mental psicoemocional. Hoje, está tendo muita informação a respeito disso. E capacitação para empreendedores, e palestras. Isso tudo contribui.
É. E eu estava falando dessa palestra, não diz exatamente disso. Não é você delargar. É isso que eu queria falar para vocês e acabei me perdendo aqui na fala. Mas não é delargue, mas é delegue. Você não vai largar sua empresa na mão das pessoas. Tá, vou pra praia porque eu tô nervosa e eu vi lá no Fora da Caixa que eu tenho que abstrair. Não, gente. É ter responsabilidade de gestão no negócio, isso. Mas delegar. Tem coisa. Se você pudesse listar agora aí três coisas que você tá fazendo no seu negócio que com certeza outra pessoa poderia fazer. No seu lugar, três. Ah, mas é porque eu acho que ela não vai fazer direito, não. Tem outra pessoa que poderia fazer isso? Que você está fazendo? Delegue. Delegue, delegue, delegue. Três coisas que você está fazendo e que seria outra pessoa, um colaborador, um sócio, um apoiador, que é trabalho dela. Deixa lá, só observe. Delegue, não é delargue, é delegue.
Sabe também que existe também, Patrícia, a questão também do egoísmo.
É.
É, na humanidade, digamos. A questão do empreendedor, assim, da humanidade em si. Eu tenho aquele posto, aquele cargo. Então, eu não quero dar para outra pessoa fazer. Só eu quero fazer, porque tem que ser do meu jeito, só eu que vou conseguir, o outro não vai conseguir.
Crença, outra crença.
Outra crença. Então, são situações que é necessário ser observado. Porque a humanidade em si está egoísta, generalizando. Então, a pessoa acha assim, aquela autonomia que só ela pode, só ela consegue. É uma crença.
Sim.
Estamos aqui para evoluirmos, crescermos juntos.
Pois é. A Célia Motto está dizendo, excelente a partilha, trabalho com direito previdenciário. E o que mais ela está vendo é trabalhador que está adoecendo. Sabe o que acontece? Trabalha, 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 faz, faz, faz. Na hora que você vai poder aproveitar o lucro que sua empresa gerou, está doente. Não consegue aproveitar, ou está com adoecimento mental, inclusive, afastado da família. Então, acho que equilíbrio e bom senso, acima de tudo, né, Karine?
Exatamente.
E terapia, né, gente? Por que não? Empresário, você ganha dinheiro de sua empresa, está fazendo dinheiro na empresa? Tira o dinheiro, uma parte do seu prolabore e vai fazer uma terapia, uma vivência, né? Participar de um grupo terapêutico, participar de rodas de conversas com outros empreendedores, trocar, descansar. E aí é isso, Karine, quando você tiver alguma atividade desse tipo aí, tá? Agora fala um pouquinho nesses dois minutos sobre o seu trabalho como terapeuta, deixa aí seu Instagram também, porque aqui também faz parte do Fora da Caixa divulgar aquelas pessoas que com boa vontade também vêm aqui trazer o seu conteúdo, o seu tempo pra gente. Então, por favor.
É, eu sou administradora, minha formação, sou palestrante, terapeuta, meu Instagram é @kari.nogrego. Meu contato do WhatsApp é 91486803. Então, minhas palestras é movida para o mental psíquico emocional, né? É, para quem precisar da carinha aqui, estou, será bem recebida. E gratidão por esse momento aqui, Patrícia, viu? É, foi uma troca. E só tenho a agradecer à Rádio Cardeal FM por esse momento aqui tão especial. Foi muito gratificante.
Obrigada. Também foi muito bom te ouvir e ver a sua preocupação com o outro e querer ajudar empreendedores a não se esquecerem, a se priorizarem. O negócio é ok, seu CNPJ também. Conta bancária é bom. Vender, ter sucesso, ter 1000 likes, seguidores, Instagram, tudo isso é ótimo. Mas, acima de tudo, é preciso que você viva e de forma plena, cuidando da sua saúde biopsicossocial, mental, afetiva. E aí tudo vai bem, tá bom?
E vamos ser felizes, né?
Claro, a gente
está aqui para sermos felizes e uma vida em abundância.
Exatamente. Obrigada, Karine. Essa foi Karine Nogueira Rego, empreendedora, empresária, terapeuta e palestrante. Esse foi mais um Fora da Caixa, que hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais para você que está ouvindo na reprise. Beijo grande, deixe aí seus comentários. Até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. lembra de mim, dos beijos que escrevi nos muros a giz. Os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois na rua, provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz, perto daqui há tempos atrás. Lembra de mim, a gente sempre se casava no depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
2h09 da Bahia, hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2026, e o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato.
Notícias, informação, entrevistas e diversão.
Com Fã Teixeira,
profissão repórter.
Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Ah, Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Radial FM. Conectada em você.
106.1 do Dial. Lembrando que se você quiser falar com a gente, entra em contato por meio do nosso WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode também aterrissar no estúdio azulzinho da Cardeal FM, emissora da rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana, através do link ao vivo no YouTube. A gente está lá ao vivaço todos os dias de segunda a segunda, esperando a sua companhia, a sua participação. Vai lá e conecta com a gente. Ou segue também a Cardeal FM no arroba Cardeal FM no Instagram. E se quiser conhecer as nossas convidadas e convidados que passeiam por aqui diariamente no Balaio de Gato, vai no arroba Balaio de Gato Programa. E aí você confere todo mundo que vem aqui ofertar tempo e partilhar ideias. É o Balaio de Gato chegando, pedindo licença para entrar, sobretudo em seu coração. A gente pode chegar? Chegando e estamos muito bem chegado com Yuri Passos, diretor musical de um baita espetáculo que vai acontecer agora neste sábado, dia 9, a partir das 5 da tarde, lá no Museu de Arte Contemporânea da Bahia. Eu vou falar o espetáculo em português, Mãe Ancestral. Você traduz para mim, viu, Yuri? Seja muito bem-vindo, eu quero que você me conte tudo. Como é que você tá? Tudo bem?
Poxa, tudo bem. Primeiro, agradecer o convite. É, o espaço é muito importante pra gente que luta tanto por essa música que vem dos terreiros do Candomblé, né? Então, para a gente é um espaço e um espaço de agradecimento, né? Agradecer esse espaço que a gente tem para falar dessa música.
A gente que agradece a sua presença aqui. E eu queria que você começasse falando o que é que o público que vai chegar lá no sábado no MAC, que fica ali na Rua da Graça, para quem ainda não foi, Rua da Graça, Museu de Arte Contemporânea da Bahia, um espaço incrível, diverso, múltiplo, de portas abertas sempre esperando por você. O que é que o público vai encontrar lá a partir das 5 da tarde?
Olha, então, praticamente, por incrível que pareça, né, diante de tantas lutas, é o lançamento do nosso álbum que foi lançado em 2024, intitulado O Poder do Sagrado Feminino. Né?
Tá.
O nome do álbum é Iabaxirê, que foi um álbum pensado em homenagear todas Iabás, que são as mães ancestrais. Né? Então, para a gente é um momento super importante, porque a gente vai poder apresentar esse espetáculo que foi todo pensado e arranjado para as mulheres, né? Não só as mulheres do terreiro, mas para todas as mulheres que levam esse mundo para a frente, né?
Uhum, que maravilha.
E aí, vamos cantar para Oxum, para Iansã, para Iemanjá, para Nanã. É um disco pensado para as senhoras.
Uhum. E o espetáculo é aberto ao público, não é, Yuri?
Essa é a melhor parte.
Gratuito.
Né? Gratuito.
Essa é a melhor parte, gente.
Com o apoio do IPAC, do MAC aí, da Avatim, também que a gente vem buscando esses apoios para poder colocar toda essa música nesses locais tão importantes.
Quanto tempo que levou para ser produzido, para ser finalizado? Porque a gente sabe das dificuldades todas que a gente tem, não é? No meio da cultura, sobretudo a cultura independente, ainda mais falando de cultura que vai homenagear matrizes africanas. Então, quanto tempo que isso levou para chegar à conclusão?
Olha, o álbum demorou 8 meses, né? Os arranjos eu já tinha quase todos prontos, mas terminar um álbum hoje em dia é muito demorado, né?
Uhum.
Diante de apoio, acho que é isso, a palavra é essa, apoio. Uhum. Mas tá lindo.
Tá lindo, né?
Tá lindo. Fiquei feliz com o resultado, espero que vocês gostem também.
Vamos.
Com essa versão ao vivo, né?
Que ouvir
o álbum ao vivo.
Quantas pessoas estarão em cena?
Ah, são 14 pessoas, né? O grupo é grande, o grupo Ofá. Somos formados, na sua maioria, com integrantes do terreiro do Gantuá.
Tá.
E com outros artistas e músicos que a gente é fã, né? E convida para fazer parte desse trabalho lindo.
Que admira e inclui, né?
Isso
aí. É isso. É a Cardeal FM trazendo diversidade, multiplicidade na sua linha editorial, né? Ontem Patrícia Tosta me trouxe isso, né? Que tem um conselho editorial aqui na Cardeal FM, que é uma emissora de rede católica, da rede Excelsior de Comunicação, mas a gente abre aqui no Balaio de Gato a liberdade de imprensa e a liberdade para que todas as religiões estejam presentes, para que toda a diversidade que é composta do ser humano humano, que o ser humano é composto, possa estar aqui falando. Esse é o Balaio de Gato e vai ser assim aqui na Cardeal ou em qualquer lugar para onde ele for, porque são mais de 20 anos de existência desse programa, graças a Deus. Vamos lá com o Newton Milanês, professor da UNEB, que coordena também um baita evento que vai acontecer nesta sexta, dia 8. A Academia de Letras da Bahia será sede do encontro Autoria LGBT e Mais, na Bahia, promovido pelo Clube de Leitura LGBTI+, mais independente da Bahia, sob a coordenação do professor Newton Milanês, nosso amigo aqui do Balaio de Gato. O evento vai reunir escritoras, escritores, docentes, editoras e agentes culturais para discutir a presença, os caminhos e as potências das narrativas LGBT e mais na literatura e na cena cultural baiana. A programação, gente, acontece das 7 da noite às 9:30 da noite lá na ALB. Seja muito bem-vindo, querido. Como é que tá você? Tudo bem?
Muito obrigado. Tudo bem. Boa tarde para você, para todo mundo que tá aqui e tá ouvindo a gente em casa também.
Prazer ter você aqui conosco. Me conte desse evento maravilhoso.
Nossa, muita coisa. É arrepiante, né? Porque é um clube de leitura ocupando um espaço muito tradicional. A Academia de Letras da Bahia está aqui desde 1917, então depois de mais de 100 anos, 110 anos, a gente tem a presença aí LGBT lá com discussões, com exposição de livros, com debate. Então é um momento incrível poder ocupar esse lugar da tradição, vindo do nosso espaço que geralmente está sempre à margem, né? A nossa literatura, ela está, o que eu chamo à margem, é porque a gente trabalha com pessoas leitoras independentes. A gente sabe o que é isso de ser independente, né? Uhum. É aquela pessoa autora que está com o livrinho debaixo do braço, que escreve o seu livro, imprime, vende. Então, a gente tem um espaço de discussão que se ampliou, né? Num espaço público. Então, trazer as nossas vivências, as nossas narrativas literárias, enfim, falar da nossa vida lá na Academia de Letras da Bahia é algo assim, é icônico.
É icônico mesmo. Eu tenho conversado muito com os representantes da Academia de Letras da Bahia aqui, primeiro com o Ordep Serra, que realizou ali uma gestão muito importante de derrubada dessa quarta parede, né? Fomentou de verdade a aproximação da sociedade à ALB, que antes não existia, ou existia de uma forma muito sutil, não era tão trabalhada essa aproximação e essa deselitização também, tirar a ALB da bolha, né? E agora a gente está com o professor também, Alailton Soares, né? Esqueci o...
Alailton,
meu querido professor, um beijo, Ave Maria, está aqui comigo o tempo inteiro. E aí, ele está também fazendo um trabalho de continuação dessa gestão e com novas ideias também, muito bonito. Então, é muito bom a gente saber que na ALB a gente vai discutir a diversidade, vai tratar desse assunto, dessa quebra de censura que é tão importante para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade que se respeita, né, Newton?
É, todas as vidas importam.
Todas as
e
vidas.
A nossa diversidade, os tipos de família e de amores, todos se incluem.
Claro. É isso, Newton Milanês, gente, escritor com ênfase em literatura LGBT+, e tradutor, coordenador do Clube de Leitura LGBTI+, mais independente da Bahia, professor da UNEB, cheio de histórias lá por Paris, então daqui a pouco a gente fala mais. Mas vamos colocar a nossa querida Regina Miranda na roda. Em sua primeira exposição individual na Bahia, a artista Regina Miranda apresenta obras que têm como ponto de partida sua herança cultural afrodiaspórica. Ela toma como referência fotografias de álbum de família e produz imagens com a força de sua ancestralidade, tendo, não por acaso, a cor preta como guia para o trabalho. A mostra Estudos para Não Desaparecer revela uma série de mais de 40 pinturas em guache sobre tela ou papel lá na A Galeria, no Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho, e será aberta dia 9 de maio, neste sábado, a partir das 5 da tarde, prosseguindo até 19 de junho, com a curadoria dos artistas visuais Lanucci Pasquale e João Gravador. Falei certinho? Tudo bem, Regina? Seja bem-vinda.
Boa tarde, tudo bem, Fran? Fran falou certinho.
Certinho. É, como é que você está? Me conte, como é que é a Minas na Bahia?
Minas da Bahia é uma maravilha, né? Onde tem mar, tem mineiro, né? Então a gente foge das montanhas. Mas sempre que vou lá também é um mar de montanhas, é o outro mar. E eu vim há 8 anos atrás, eu vim conhecer Jauá, assim, vim visitar uma amiga e achei que podia morar. Aí quando foi outubro desse mesmo ano, eu vim morar. Isso era de 2018. E estou aqui até hoje. Eu vim para passar um ano e estou aqui.
É mesmo. Aí pegou logo a pandemia, né? Você chegou já vivendo a pandemia aqui, né?
E para mim foi tranquilo. Eu vivia a pandemia afastada, sabe? Sim. Fui pro um sítio mais afastado, mais rural. Foi muito tranquilo também.
É, hoje eu assisti um filme, né? Eu estava falando aqui na redação. Meu nome é Agneta, que fala. Meu nome é Agneta. Não sei se vocês já assistiram na Netflix. E é um filme que é uma virada de chave, assim. É uma mulher, 49 e mais, um casamento, filhos crescidos. E que quer sair lá do lugar onde ela vive para a França. E chega na França para ser cuidadora de um garoto. Chegando lá, ela descobre que não é um garoto, é um senhor. E esse senhor é o grande responsável pela mudança da vida dela, assim. E ela vai ali, poeticamente, transformando a sua história. É um artista como você, um artista visual como você, mudanças como essas, porque quando a gente muda de CEP, quando a gente muda de local onde vive, muda muita coisa dentro da gente, é um chacoalho, né? Para um artista visual, mudanças como essas significam o quê?
Bom, eu sou uma pessoa que muda muito, assim. Eu já morei em vários lugares mesmo, assim. Dentro do Brasil, morei fora do Brasil 12 anos. Vim, essa história de vir para a Bahia, ela surge da minha vontade. Eu passei muito frio, mas não, ninguém merece passar frio durante tanto tempo assim. Eu vou morar, quando eu voltar para o Brasil, eu vou morar num lugar quente.
Porque você vivia onde?
Eu vivia em Portugal.
Em Portugal.
Eu vivi na cidade do Porto.
Aham. Uhum.
E daí eu decidi que quando eu chegasse de volta, eu ia pro sol. E coincidiu, né, de chegar em Jauá. E eu acho que as mudanças, a gente tem que ter coragem de começar, né? Porque depois que você dá o primeiro passo, quem está falando é a mudança, já não é nem mais você, né? É o que você vai encontrar pelo caminho, que era exatamente o que você estava precisando. E eu acho que comigo, nessa mudança, nas outras também foi assim, mas nessa mudança para Jauá, ela tem sido, assim, muito enriquecedora, mesmo porque também eu estou numa faixa etária, já sou idosa, né? Já sou uma pessoa com 67 anos de idade, já andei bastante. Eu acho que agora é eu quietar mesmo e me dedicar ao meu trabalho, à pintura, que é isso que eu vim fazer. Eu pensei, a princípio, que eu ia passar um ano sabático na Bahia, ia pintar. E acontece que eu continuo pintando. Desses 8 anos, eu encontrei o Ativa Ateliê, no Rio Vermelho, sobre a orientação lá no Pasquale. Tenho feito lá, e também João Gravador, tenho feito lá cursos, né? E esse atual é um curso de orientação de processos artísticos.
Uhum.
E eu sei que isso mudou minha vida artística, sabe? Me colocou, me deu a oportunidade de trabalhar a tempo inteiro com aquilo que eu gosto.
Uhum.
E com orientação afetiva, acolhimento total.
Isso é importantíssimo. A pintura sempre fez parte da sua história? Originalmente você é da pintura?
Não, originalmente eu sou da comunicação social, sou formada em publicidade e propaganda.
Tá.
Mas é uma profissão que eu nunca exerci. Eu cheguei, eu saí da faculdade de comunicação, fui para uma cidade que chama Ouro Preto, em Minas.
Linda.
Que é linda. A minha família vem de Ouro Preto também, meu pai. Morei muitos anos em Ouro Preto também. E saindo da faculdade, eu fui para lá, fui para uma fundação de arte que tem lá, que era uma fundação que, por incrível que pareça, ela tem a mesma filosofia do Ativa, o Ativa Ateliê aqui, que é um local onde você vai trocar as ideias com os artistas, né, com a pessoa que está fazendo, que está no mercado, né? E vai ter uma orientação, mas a orientação, ela é tão fantástica que não parece orientação, sabe? Faz parte, acaba alimentando a sua linguagem cada vez mais, te apontando caminhos e observação e tal. Então, eu estou muito feliz com a minha mudança, tanto é que eu estou aqui 8 anos.
Que maravilha! Daqui a pouco a gente vai falar sobre a exposição em si,
tá,
e sobre esse trabalho todo que honra também a ancestralidade, que é importante a gente destacar isso. Ô Yuri, a música sempre fez parte da sua vida? Me conte como é que ela chega para você.
A música chegou na minha vida na barriga de minha mãe, né? Eu sou a quarta geração, né, que vem de lá do terreiro do Gantuá, fui nascido e criado no terreiro. Aos 5 anos de idade, eu tive a curiosidade de começar a tocar nos baldes, nas cabaças, furando as panelas. Então, desde pequeno que eu estou imerso nesse universo, né?
Uhum.
Morei no terreiro 26 anos. Hoje eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, professor de percussão popular. Então, tem um circuito aí que eu já estou há um tempo já atuando e lutando por essa música, né?
Que demais. Isso daí, se não fosse seu ofício, terminaria sendo? Se isso você não tivesse sido jogado, né, desde a barriga de sua mãe, você acha que terminaria catando a música de alguma maneira? Ela encontraria você?
Olha, morando perto do terreiro, sim, né? Porque o terreiro é esse espaço para a gente da comunidade, né? Uhum. Ele convida as pessoas para ter esse contato com a dança, com a história, com a sua identidade, com os cantos. Então, se está perto de um ponto de cultura, dificilmente a música não lhe atrai, né? É. Mesmo que você não vá pelo lado profissional, mas dificilmente ela não toque o seu coração. Então, sim, eu acho que sim, né?
Sem dúvida. Ô, Newton, me conte. Eu falei que você tinha algumas histórias lá com a França, porque você fez tudo quanto foi curso, né? Sorbonne, um monte de coisa lá. Como é que é a importância que a França tem no seu caminhar como artista, que você também é, como escritor, como professor, como esse cara da imaginação palpável que você traz como bandeira tão importante que chega na sua frente, assim?
Eu não pensei que essa questão europeia e francesa fosse me tocar dessa maneira, né? Uhum. No campo da literatura, das artes, foi algo que aconteceu. Porque, primeiramente, na verdade, é um trabalho acadêmico, né? Eu fiz um doutorado sanduíche, acho que foi em 2007, depois eu fiz pós-doc em 2010, depois de novo em 2015, né? Então, isso toda para essa formação de discussão na universidade, né? Então, eu acho que isso me deu uma base e uma intensidade teórica para depois poder pular um muro da universidade com os projetos de extensão, com essa discussão sobre literatura. Porque, inicialmente, a minha discussão na França era com cinema. E aí, mas continua aí no campo das artes quando eu passo para a literatura, né? Uhum. Porque a arte a gente está vendo aqui, né? Movimento, transformação, né? E eu acho que é isso, sabe? Me mostrou que as coisas elas podem acontecer em nível institucional, uhum, e que o institucional, universidades francesas ou as nossas universidades baianas, a gente está com elas em outros lugares, nas comunidades. E eu acho que é isso que eu tô que o meu desejo foi me levando e que eu estou fazendo. Uhum. Trabalhando com pessoas que não estão na universidade, que às vezes não são do meio acadêmico, mas que escrevem, que têm o que dizer sobre, têm narrativas para contar, vivências LGBTs para compartilhar. E isso tem feito toda a diferença, né? Então, na verdade, a universidade me colocou na vida aqui, na cena soteropolitana, o que é muito importante para mim, ocupar esse espaço, né? Mas me faz também voltar para a universidade de uma maneira diferente. Quer dizer, com a vivência do além-muro, uhum, que eu acho que esse é o nosso papel, né? Na universidade pública.
Sem dúvida. Como é que anda a escrita aqui, a qualidade da escrita? Essa que você tem conhecido, que você é talvez um dos primeiros leitores, não é? Uhum. Dessa geração nova que te entrega em confiança aquele trabalho, aquele, uhum, manuscrito. Como é que anda a qualidade da escrita?
Olha, é incrível. A gente às vezes pensa que não vai poder ouvir algo desse tipo, sim, né? Mas, assim, não cabe, primeira coisa, não cabe um julgamento.
Claro.
Né? Se é bom ou se é ruim. Mas a questão é o impacto social dessa escrita. Uhum. Né? Então, elas falam de como as pessoas estão sentindo que elas vivem num ambiente que não é LGBT e elas sendo LGBTs. Né? Então, isso eu acho que é o mais importante. Ouvir esse espaço que faz parte da nossa vida desde que a gente nasceu, mas que a gente não teve um lugar para poder falar disso. Uhum. Né? Então, quando isso acontece, as coisas explodem. Né? A pessoa, ela entra com a literatura para a gente ler e discutir e elas acabam falando delas mesmas, porque a gente é o que a gente escreve, né?
Eu acredito demais nisso também, ainda que você diga que não é na primeira pessoa, eu creio muito que sem querer a personagem ali, a terceira pessoa tem um quê seu, né? Mas essa comunidade, e aí eu não sei se a gente ainda usa a palavra comunidade, eu acho que isso segmenta demais, segrega, mas o LGBT,
a população LGBT,
não é? Quando escreve também e traz para a escrita, e a gente tem Deco Lipe, por exemplo, como um dos primeiros pioneiros, claro, que veio trazendo essa escrita LGBT, um beijo para ele, primeira orelha.
Um beijo, Deco.
Né? Quando você coloca isso no papel, também é uma catarse, né? É uma forma de dizer, olha, não tô nem aí para sua cara, uhum, blasé, ou para o seu preconceito, para essa porta, uhum, que você fechou. Uhum. Eu existo, eu escrevo e eu tô ultrapassando todos os meus medos, né?
Uhum. A literatura ele tem esse poder de transgressão, né? Da gente poder escrever coisas que às vezes a gente não tem um espaço para falar.
Uhum.
Então é um lugar para deslizar, para nadar, né? É um lugar para voar. Mas tudo isso tem a ver com a gente enquanto ser de linguagem, que produz um lugar social a partir da própria letra. Uhum. E o que é a letra, né? A letra é aquilo que a gente pensa, é a nossa relação com o outro, são as formas de governo que nos atravessam, são as estéticas de amor que fazem aparecer e emergir a nossa literatura nesse campo. Sobretudo, estou falando aí do clube de leitura.
Sim,
né?
Sim.
É isso que acontece no clube de leitura.
Esse clube de leitura, inclusive, você já esteve aqui falando sobre ele há um tempo, quando começaram as primeiras edições, se eu não me engano. Uhum. Quanto tempo que já temos?
A gente está na segunda edição, no segundo ano.
No segundo
quando eu vim
ano.
Aqui, acho que estava no primeiro
isso,
ou no segundo encontro.
Exatamente. É. E está dando muito certo?
Nossa, dando muito certo. Porque a gente elege obras das pessoas que chegam no clube, a gente discute essas obras, mas não é só isso. Esse era o objetivo primeiro, né?
Uhum.
Mas a gente está conseguindo participar de feiras literárias, a gente tem encontros de arte, se encontra para ir no teatro, a gente está produzindo, a gente já produziu uma obra coletiva, um livro de narrativas LGBTs que se chama Infância Queer,
uhum.
que foi publicado pela editora Arpileira, que faz livros
sim,
artesanais à mão.
Mais.
E esse ano a gente tem um outro projeto. A gente